Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Gondra e hoje vamos falar sobre o 14º capítulo do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizado pela doutora Eulodantas Taveira Cabral. O título do capítulo é Memórias de um País Sem Cabimento, nos 10 anos da homenagem ao Brasil na Feira do Livro de Frankfurt. Foi escrito pela doutora em comunicação, Raquel Berthaud. Falando um pouco mais sobre a autora, Raquel Berthaud Domingues é professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, PPGMC, da UF. É vice-coordenadora do PPGMC, UF, e doutora e mestre em comunicação pela UFRJ. Vamos ao artigo. O e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação foi organizado pela coordenadora do grupo EPCC, Eula Cabral, e publicado em 2023 pela Meus Ritmos Editora. A obra conta com um comitê científico formado por 18 especialistas nas áreas de comunicação, cultura e informação. Com 20 capítulos, escrito por 25 pesquisadores, o e-book está dividido em 3 partes. O material está disponível gratuitamente para todos no site do EPCC, cujo endereço é epccbrasil.wixsite.com/epcc2/pesquisas. Deu uma checada. Memórias de um País Sem Cabimento, nos 10 anos de homenagem ao Brasil na Feira do Livro de Frankfurt. 14º capítulo do e-book, que vai das páginas 234 a 246, tem como objetivo apresentar como ocorreu a Feira do Livro de Frankfurt em 2013, em que o Brasil foi o país de destaque, e de que forma o Brasil se mostrou, como foi sua programação cultural como país homenageado e como, de 2013 para cá, o Brasil vem trabalhando suas áreas cultural e literária. O capítulo se inicia apresentando aos leitores que, em outubro de 2013, o Brasil foi homenageado na Feira do Livro de Frankfurt, a mais importante do mundo no mercado editorial. O Brasil chegou a Frankfurt em um contexto de mudança interna, pouco depois das históricas jornadas de junho, protestos que se iniciaram por uma revolta ao aumento da tarifa de ônibus e levaram milhares de pessoas às ruas de todo o país. Desse modo, chegam à Alemanha os brasileiros, buscando se explicar ao mundo, falar do sentido de sua literatura, elucidar sua formação histórica, levando para fora também sua música, seu teatro, artistas plásticos e performáticos. Frankfurt se transformou em um grande palco para o Brasil, que publicou na ocasião quase 300 livros, e, como país em destaque, deve apresentar uma programação cultural à altura, com muitos debates literários, espetáculos musicais e exposições. Trecho presente na página 234. Alguns anos antes da feira acontecer, quando o ex-ministro Juca Ferreira comandava o Ministério da Cultura, ele teve de assinar acordos com os alemães que previam, entre outras ações, a revitalização de um programa de apoio à tradução de livros brasileiros no exterior. Depois desse acordo, houve a troca de ministros duas vezes. Primeiro, assumiu a ex-ministra Ana de Holanda, a qual estava à frente do ministério quando o Brasil foi convidado para a Feira Internacional do Livro de Bogotá, Colômbia, que serviu como experimento para Frankfurt. E por último, a Marta Suplicy, a qual comandava o ministério quando ocorreu a realização da Feira do Livro na cidade alemã. Porém, abre aspas, essas mudanças políticas, às quais os alemães buscavam se adaptar com celeridade, já poderiam ser vistas como indício do turbilhão que viria. Fecha aspas. Trecho da página 235. A autora então apresenta como foi um pouco de sua experiência como parte da equipe executiva que organizou a homenagem ao Brasil na Feira do Livro de Frankfurt. Seu objetivo, como membro, era funcionar como plataforma de divulgação dos autores brasileiros no exterior e tinha como suporte o Programa de Apoio à Tradução. Abre aspas. Minha atribuição foi, sobretudo, coordenar a criação e a edição da Machado de Assis Magazine, da Biblioteca Nacional, em parceria com o Itaú Cultural e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Fecha aspas. Trecho da página 235. Sobre o andamento do evento, ela disse, abre aspas, mas nem tudo são flores. A revista não estava livre de interferências políticas, e até, fogo amigo, buscou implodir o projeto. Houve inúmeros questionamentos na mídia sobre a homenagem como um todo, principalmente a respeito do uso dos recursos públicos investidos, fecha aspas. Página 235. Ocorreu tudo certo em Bogotá, mas não se pode falar o mesmo de Frankfurt. Ao chegar na Alemanha, veio o primeiro baque. Pouco tempo depois de que se anunciou, em março, a comitiva dos 70 autores brasileiros escolhidos pelo governo que representariam a nossa literatura, abre aspas, os alemães foram diretos em seu questionamento. Por que não havia negros indígenas na comitiva? Fecha aspas. Trecho da página 236. Depois desse questionamento por parte dos alemães, alguns dos autores falaram que não havia indígenas somente pelo motivo de que não há escritores indígenas. Porém, essa afirmação é falsa, pois o único indígena convidado, o Daniel Munduruku, participa de uma feira indígena literária que ocorre recorrentemente. Esses questionamentos acerca da representatividade seria o tema do jornalismo alemão nos meses seguintes. Abre aspas. Naquela primeira lista, segundo o consenso que se criou no momento e foi noticiado pelos jornais, havia somente um negro, Paulo Lins, autor, entre outras obras, de Cidade de Deus. E um indígena, Daniel Munduruku, também autor premiado, então com cerca de 30 obras que retratam a vida, os costumes, seu povo e a memória da aldeia, assim como dilemas de identidade. Fecha aspas. Trecho da página 237. Depois, outros autores negros foram convidados a participar de atividades preparatórias à Feira de Outubro, na Alemanha. A polêmica em torno da questão racial não arrefeceu, a ponto de a então ministra da Cultura, Marta Suplicy, precisar reiterar, em algumas ocasiões, que a comitiva havia sido montada seguindo critérios estéticos e não étnicos, como destacou o jornal O Globo. Abre aspas. O critério não foi étnico, e eu achei os critérios usados corretos. Primeiro, a qualidade estética. Depois, os autores tivessem livros traduzidos em língua estrangeira. Disse Marta, toda lista tem sempre um recorte que provoca discussão. O Brasil vive um momento de transformação, o que vai permitir que, nas próximas gerações, tenhamos um número maior de negros participando. Hoje, infelizmente, não temos. Meirelles, Maurício. Jornal O Globo, 5/10/2013. Fecha aspas. Trecho da página 238. Também foi falado que a falta de representatividade étnica na comitiva se deu porque havia sido solicitado que se escolhessem preferencialmente autores com livros traduzidos na Alemanha. Justificativa esta que foi logo retrucada pelo advogado Humberto Aldami, em seu blog. Abre aspas. O internacionalmente renomado fotógrafo Januário Garcia nos lembra que Moema Parente Augel, da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, há muitos anos trabalha com a literatura afro-brasileira. Inclusive, tem vários livros de escritores negros brasileiros traduzidos para o alemão. Metz, Gerdes, 7/10/2013. Fecha aspas. Trecho da página 239. O pronunciamento da ministra não foi bem visto, tanto nacional quanto internacionalmente. Foi tratado como racismo embutido por um artigo de jornal alemão assinado por Michaela Metz. Nesse contexto borbulhante, o escritor Luiz Rufato foi convidado a discursar oficialmente representando o Brasil, devendo proferir um discurso sobre a literatura brasileira na abertura da Feira de Frankfurt. E, em seu discurso, que poucos antes tiveram acesso, Rufato expôs, internacionalmente, facetas de um Brasil que não é comumente caracterizado. Primeiro, começou falando do genocídio aos indígenas e de como o processo de miscigenação brasileiro começou. Abre aspas. Nascemos sob a égide do genocídio. Dos quase 4 milhões de indígenas que existiam em 1500, restam hoje cerca de 600 mil. Boa parte vivendo em condições miseráveis, em assentamentos de beira de estrada ou até mesmo em favelas nas grandes cidades. Avoca-se, sempre, como signo da tolerância nacional, a chamada democracia racial brasileira, mito corrente de que não teria havido dizimação, mas assimilação dos autóctones. Esse eufemismo, no entanto, serve apenas para cobertar um fato indiscutível. Se parte da população é miscigenada, deve-se ao cruzamento de homens europeus com mulheres indígenas ou africanas. Ou seja, essa assimilação se deu através do estupro das nativas e negras pelos colonizadores brancos. Rufato, 2013. Fecha aspas. Trecho da página 241. Depois, falou como a figura do outro, da minoria, dos excluídos, são perseguidos e vistos como inimigos no Brasil. Abre aspas. Voltamos as costas ao outro. Seja ele o imigrante, o pobre, o negro, o indígena, a mulher, o homossexual. Como tentativa de nos preservar esquecendo que assim implodimos a nossa própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo, e nos negamos a nós mesmos. Para me contrapor a isso, escrevo. Quero afetar o leitor, modificá-lo para transformar o mundo. Trata-se de uma utopia, eu sei, mas me alimento de utopias. Porque penso que o destino último de todo ser humano deveria ser unicamente esse, o de alcançar a felicidade na Terra, aqui e agora. Rufato, 2013. Fecha aspas. Trecho da página 242. Depois desse estonteante discurso de Rufato, então o vice-presidente da República e futuro presidente, Michel Temer, discursou e tentou, de alguma forma, se contrapor ao discurso anterior, o que gerou, ao final, um coro de vaias, puxado pela parte brasileira da plateia, ao final de sua fala. Abre aspas. Por essa situação e muitas outras, não se surpreende que uma de suas primeiras medidas como presidente da República pós-golpe, em 2016, foi justamente tentar desmantelar o Ministério da Cultura, que entrou em período de declínio, a ponto de ser extinto no governo seguinte, e só este ano ser restabelecido. Fecha aspas. Trecho da página 243. No ano seguinte à Feira de Frankfurt, 2014, a ex-presidenta Dilma Rousseff conseguiu se reeleger em uma eleição extremamente polarizada ao cargo de presidenta do Brasil, o qual ela não chegaria ao fim. Toda essa confusão interna na política brasileira desestimulava o convite de países, e o Brasil deixou, de 2016 a 2022, de ser considerado para homenagens no plano internacional culturalmente e comercialmente relevantes, como a Feira do Livro de Frankfurt. O Brasil, como elucidou o diretor da feira, Jürgen Boss, desmistificou ideias sobre si. Abre aspas. O que vivemos aqui, nessa semana, foi a força da literatura, uma força destruidora. O Brasil conseguiu se afastar de todos os clichês. Seu poder destrutivo quebrou os clichês. Apud Oliveira, 2013. Fecha aspas. Trecho da página 244. E, agora, com o novo presidente, a partir de 2023, o Brasil volta a trilhar um caminho de mais representatividade e humanização, e menos preconceito e discriminação. A área cultural internacional volta a olhar o Brasil com bons olhos. Ouvinte, o Brasil tem seus vários problemas, e é de extrema importância que eles sejam diagnosticados, pois só se luta contra algo quando se sabe que esse algo existe. O espaço para debates e diálogos voltou e, de pouco em pouco, com muito esforço, é possível desconstruir pensamentos e comportamentos inviáveis para o contexto da sociedade atual. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Lembra você que este capítulo, Memórias de um País Sem Cabimento, nos 10 anos de homenagem ao Brasil na Feira do Livro de Frankfurt, do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, está disponível de graça no site do IPCC. Agradeço imensamente ao ouvinte por sua atenção e, se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site do IPCC, ipccbrasil.wixsite.com/ipcc2. Lá, você encontrará um rico repositório contendo artigos e obras científicas, legislações, inúmeras notícias e eventos sobre direito e democratização da comunicação, da informação e da cultura. Curta e siga nossas páginas no Facebook, que é EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, que é epcc.brasil. Veja também nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Lembro que, em nosso canal do Spotify, existem outras centenas de podcasts interessantíssimos esperando por você. Não deixe de dar uma olhada. Agradeço a audiência e até a próxima.